Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Temos quórum de funcionamento e quórum deliberativo. Estão presentes todos os grupos parlamentares. Online está José Luís Ferreira, pelo Partido Ecologista aos Verdes. Temos também o deputado Bruno Dias, do PCP, também online, e ainda o deputado João Almeida, do CDSPP, também online. Falta-nos apenas a presença de Nelson Silva, do PAN. Mas julgo que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto é as atas 160 e 161, referentes às reuniões de 23 e 25 de novembro. Eu pergunto se as podemos ou não aprovar. Penso que sim. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por... As atas foram aprovadas por unanimidade. Muito bem. Vamos agora entrar aqui no nosso... nos nossos trabalhos mais complexos, que são a fixação de redações finais, e vamos começar exatamente pela proposta do Lei 71 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação das vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Há apenas a proposta que nos foi remetida de fixação de redação final por parte da APLEM. E nesse contexto, pergunto às senhoras e às senhoras deputadas se revêem ou não na proposta de fixação de redação final emitida pela DAPLEN, ou se, pelo contrário, há um ou outro ponto, um ou outro artigo, do qual discordam e que possamos votar em separado. Portanto, podemos dar como aceite podemos dar como aceite a proposta, então, de fixação de redação final desta PPL. Online, não está ninguém pediu a palavra online? Não? Muito bem. Proposta, redação final posta da Lei 115, também do Governo, estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas dos acordos de pagamento e transpõe a Diretiva da União Europeia 2009/1023 sobre regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições. Aqui temos a proposta de fixação de redação por parte da APOEN, mas também propostas de alteração, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Eu punha só a questão quanto à metodologia desta discussão e desta votação. Nós temos algumas sugestões a dar para além das que a DAPLEN fez. Temos outras sugestões feitas pela DAPLEN que acompanhamos e outras que não acompanhamos. E eu questiono e coloco à consideração do Sr. Presidente qual é que será a melhor metodologia para, no fundo, esmiuçar todas estas questões que temos em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. De facto, era isso. Eu confundo, eu peço imensa desculpa. Já é a segunda
Deputado,
vez
desculpado,
que...
Deputado, Sr. Presidente, que há semelhanças muito profundas.
Deputada, a Sra. Joana Passar Pereira não é deputada desta comissão, mas sendo um assunto conexo com a primeira comissão, foi tratado
e depois,
neste aspecto pelo deputado da primeira comissão.
Muito bem, muito obrigado. É a segunda vez que lhe peço desculpa.
É quem do grupo da Andar do Partido está a acompanhar o assunto.
É a segunda vez que lhe peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado. Bom, temos que definir qual é a melhor metodologia. Deputada Márcia Passos, porque eu também tenho um conjunto de propostas de alteração para apresentar. Talvez cheguemos aqui a um acordo para agilizarmos esta apreciação.
Sr. Presidente, obrigada. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós também temos aqui algumas propostas de alteração. Antes de mais, agradecer aos serviços as propostas que fizeram de redação final e as correções que detectaram e os lapsos que detectaram e, portanto, esse primeiro agradecimento, sendo certo que há algumas propostas de alteração que não acompanhamos e outras que acompanhamos e, portanto, também temos aqui alguma coisa a acrescentar. Eu penso que em termos de metodologia, se o Sr. Presidente me permite, será um destes grupos parlamentares a apresentar as suas propostas e se calhar vamos vendo uma a uma, não sei, o que é que os senhores deputados entendem e o que é que o Sr. Presidente entende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcia Passos. Bom, então vamos ter... Vamos ter mesmo então que seguir isto por artigo a artigo, daqueles que há propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares. E é evidente porque todos os demais, eu vou colocar à se não há propostas de alteração, a priori é porque concorda com a redação fixada pela DAPOEN. Portanto, iremos apenas, nesta primeira fase, dirigir-nos àqueles artigos onde há propostas de alteração. Eu peço que me ajudem na identificação e no acompanhamento, porque é mais fácil da vossa parte. É melhor seguir este, ok.
Senhor Presidente, se me der licença, estamos um pouco mais à vontade com o texto e se calhar íamos reportando o artigo de forma ordenada, qual é o artigo sobre o qual se suscitam maiores dúvidas, se for essa a metodologia entendida.
Eu agradeço, mas eu acho que começa a ser por o artigo 1º, o número 2. É o número 2 do artigo 1º.
Certo.
Correto?
Certo.
Seria já a primeira proposta de alteração que temos que observar.
Se calhar, muito. Quanto às alterações, eu diria mais simples, acho que não há nenhuma questão a colocar. Por isso, a nossa sugestão era que fôssemos aos artigos, presumindo que aceitamos tudo o que está para trás, vamos aos artigos que se calhar suscitam maiores reflexões, se for essa a metodologia, porque estas alterações simples, não, sim, pelo menos da nossa parte, não sei, PSD.
Claro. Não, mas depois passo por...
Eu
muito
posso
bem.
Começar, então, se me permite.
Senhoras deputadas, eu agradeço imenso.
Muito bem,
imenso,
então vamos lá. Artigo 1º, número 2. Há uma proposta de alteração dos serviços com a qual concordamos. Contudo, uma vez que houve esta proposta de alteração que acrescenta, que altera a diretiva da União Europeia, entendemos que deve também constar o que diz no próprio diploma, que é diretiva sobre reestruturação e insolvência. É um preciosismo, mas como foi corrigido e como foi acrescentado, então acrescente-se tudo. Não sei se...
Nada a opor, Sr. Presidente.
Há algum dos grupos parlamentares que estão por videoconferência se opõem? Presumo que não. Artigo seguinte.
Muito bem. O nosso comentário seguinte é no artigo 17D, número 4, mas aqui eu pedi a colaboração da deputada Joana Sá Pereira, porque também o Partido Socialista fez aqui uma alteração, com a qual nós também concordamos, parece-nos até bem mais assertivo, portanto, se a deputada Joana Sá Pereira puder concretizar, será melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente. De facto, a redação que veio da DAPLEN suscitava aqui algumas dúvidas de interpretação no que se referia à palavra, ou que pretendia abarcar nesta expressão, e, portanto, parece-nos mais avisado manter... Vendo a impugnação nos casos de incorreção da classificação dos créditos relacionados, para ficar claro a que é que se refere a impugnação. Porque, como estava na proposta da DAPLEN, reportava-se não a todas as situações de incorreção da lista provisória, mas apenas aos casos de incorreção da classificação de créditos relacionados. E podia suscitar aqui dúvidas de interpretação. Portanto, parece-nos que a redação que propomos tira equívocos sobre esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado, se bem percebi, o que nós estamos aqui a clarificar ou a propor é que fica a expressão devendo, não, o que estava era devendo a impugnação nos casos de incorreção, ser acompanhada da proposta alternativa de classificação dos créditos e a redação que propõe é devendo a impugnação nos casos de incorreção da classificação dos créditos relacionados. Certo? Esta é que é a redação. Não sei se acompanharam, senhoras e senhores deputados. Qual é a diferença? Algum parlamentar se opõe a esta proposta de redação? Não? Então, podemos passar à proposta seguinte.
Muito bem. No que respeita à proposta seguinte, estamos no artigo 17E, número 12, em que os serviços acrescentam aqui uma expressão com a qual concordamos, eliminam e nós concordamos, contudo, parece-nos dispensável esta identificação do diploma, isto porque ao longo de toda a lei não se faz identificação dos diplomas, diz-se apenas qual é o número do diploma, mas depois não se diz qual é o título do mesmo. E por uma questão de coerência sistemática, parece-nos que aqui também será de eliminar. Ou seja, número 12,
sim,
do artigo 17 é, onde diz, sem prejuízo do disposto no artigo 10º da Lei nº 23/96, de 26 de julho, e depois, para nós, continuaria, quanto aos serviços públicos essenciais, a identificação do diploma propriamente dito, ou seja, a expressão que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais, se nos dispensável, por uma questão de coerência. Exatamente, será para retirar.
O grupo deputada? Parlamentar do PS não tem nada a opor, Sr. Presidente.
Muito bem. Não. Mas algum dos grupos parlamentares tem alguma discordância quanto a esta última proposta? Não? Muito bem. Proposta seguinte, deputada Márcia Passos.
Artigo
que seja 17F, não é?
17F, a linha G. Não concordamos com a alteração da expressão designadamente para incluindo. São expressões que significam coisas completamente diferentes e, portanto, entendemos que deve manter-se a expressão designadamente, porque a seguir há um conjunto de situações que são exemplificativas e, portanto, assim deverá ser. O mesmo se diga na linha H. Portanto, em vez de... O que nós dizemos é que se deve manter a redação atual, designadamente e não incluindo.
Portanto, aqui o que estamos aqui a falar 17F. É no 17E, no artigo 17F, alíneas G e H, a DAPOEN propôs a expressão incluindo. E a proposta é no sentido que se mantém a redação original, que é designadamente.
Certo.
Ou seja, há aqui uma discordância, ao fim e ao cabo, com a proposta da DAPOEN.
Exatamente.
E se há uma discordância, a priori, fica a redação que estava. E a redação que estava era designadamente. Eu diria que aqui nem precisávamos de votar. Correto?
Muito bem.
Muito bem. Basta haver uma discordância, portanto, é o suficiente.
Certo.
Artigo seguinte.
Ainda no mesmo artigo, número 4... A DAPLEN faz uma proposta de alteração... Para do mesmo para da mesma, para homologação ou recusa da mesma pelo juiz, é a proposta dos serviços. Nós entendemos que deve manter-se a redação porque do mesmo refere-se ao plano de recuperação e, portanto, é masculino.
Muito bem. Assim sendo, havendo discordância novamente com a redação proposta pela DAPOEN, fica a redação final e não da mesma, mas do mesmo. Artigo seguinte.
Penso que está tudo, Sr. Presidente, deixe-me só uns segundos.
Eu também estou a conferir se está mesmo tudo.
Da nossa parte está tudo. Muito obrigada.
Deputado Nelson Silva, pediu a palavra?
Sim, pedi.
Já
bom dia a todos e a todas. Em relação a esta última alteração proposta pelo PSD, eu só preciso aqui de um esclarecimento, porque não me faz sentido. De acordo com aquilo que é o meu entendimento, não me faz sentido passar de tirar de, ou seja, voltar ao do mesmo, porque de acordo com o entendimento que eu faço da norma em si, é que a recusa da mesma tem a ver com a aprovação do plano de recuperação. À aprovação em si e não do plano em si. Eu só queria este esclarecimento, porque realmente, se estamos a falar que alguém recusa a aprovação do plano, então é da mesma, e aí os serviços fazem uma sugestão positiva. Se estamos a falar do plano de recuperação, aí sim, mas a frase fica estranha, porque não é claro do que é que se está a tratar. Mas é só o esclarecimento que eu pedi antes de avançar.
Eu gostava de lhe poder oferecer, mas será sempre a minha interpretação. Quem estudou melhor estes... Não sei, deputada Márcia Passos, que fez, que já usou da palavra a primeira vez.
Eu vou, se me permitem, e desculpem-me a simplicidade, mas eu vou ler em voz alta o artigo e, portanto, para ver
se... Nós temos todo o tempo do mundo.
Se conseguimos. Muito bem, então seria, concluindo-se a votação com a aprovação unânime de plano de recuperação conducente à revitalização da empresa, em que intervenham todos os seus credores, este é de imediato remetido ao processo para homologação ou recusa, para mim faz sentido do mesmo, pelo juiz. Porquê? Porque aquilo que se aprova ou se recusa é o plano, não é mais nada. É o plano de recuperação, é isto que é sujeito a uma sindicância, é isto que é sujeito à aprovação ou à recusa por parte do juiz. E, portanto, faz-me sentido, para mim só faz sentido que seja no masculino, mas posso estar a ver mal, parece-me que não.
Obrigado, deputado Márcia Passos. Sim, não sei se o deputado Nelson Silva ficou esclarecido ou não. Uma coisa é certa, no final, a redação final, peço desculpa a redundância, a redação final será mesmo do mesmo, porquanto, havendo discordância, fica o texto que foi aprovado.
Não, claro, eu apenas...
Mas eu compreendo...
Eu mantenho aqui a minha... Ou seja, as minhas dúvidas mantêm-se, porque eu percebo o que a deputada Márcia Passos disse. Mas lendo a norma, o artigo 4, do início ao fim, não me é claro, apesar de eu perceber o processo, não é claro na norma ao que é que isto se está a referir. Mas aceito para avançarmos, mas fico com as dúvidas iguais.
Obrigado, deputado Nelson Silva. Já temos presente também o deputado Bruno Dias, que esteve até agora online, mas agora está presencialmente. Portanto, agora temos as respostas do Partido Socialista e eu julgo que já vimos o artigo 1º, correto, deputada, e também já vimos o artigo 17F.
Era esse justamente que ia agora abordar, Sr. Presidente.
Ou vamos agora para o 17F, sim, melhor dizendo. Deputada,
que tem... é exatamente no mesmo sentido. Depois,
tem a palavra.
Do artigo 222F, ou seja, parece-nos que em redação final há que fazer aqui uma alteração para que fique tudo conforme à legislação que, entretanto, também foi aprovada e, de facto, as normas que são referentes, nós, aliás, enviámos um comentário explicando o que nos leva a solicitar esta alteração agora em redação final. De facto, as normas que se referem às maiorias de aprovação, quer em PER, quer em PEAP, foram alteradas e os proémios dessas alíneas já fazem referência de forma expressa que para o apuramento da votação não são contabilizadas as abstenções. E, portanto, parece-nos redundante estar aqui outra vez no artigo exatamente a mesma coisa e já que estamos em redação final, assim ficava tudo perfeitinho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ao fim, aqui, portanto, se eu bem percebi, simplificando, o que nós vamos aqui é eliminar a expressão, não se considerando como tal as abstenções, correto?
Isso mesmo, Sr. Presidente, quer no 17F, quer depois no 222F.
Quer no 222F.
Isso.
Neste caso, também no 222F, número 3, a linha A. Sr. Deputado Márcia Passos.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Pode repetir qual é a expressão que
se... A expressão que é eliminada é... Em ambos os artigos diz que o voto favorável de mais dois terços da totalidade dos votos emitidos é retirar a expressão que estava acrescentada, que é não se considerando como tal as abstenções. Portanto, a expressão não se considerando como tal as abstenções, quer no artigo 17F, quer no artigo 222F, é eliminado. Estamos todos de acordo? Muito bem. Não temos mais nenhuma. Sr. Deputado, eu julgo que temos aqui também o artigo 17F. Nós já tínhamos visto uma alteração, mas há outra alteração, que é as alíneas B e C do número 5, correto? Julgo que o Partido Socialista tinha uma proposta de alteração também neste sentido.
Para não estarem os artigos todos, para simplificar, sugeríamos que ficasse de 2 a 6, de 3 a 6, desculpe, Sr. Presidente. Em vez de
ficar onde se lê, que se refere os números 3, 4...
5 e 6, mas, ficar de 3 a 6.
Oh, Sr. Deputado, mas eu aqui tenho uma dúvida, se me permite, porque a redação que está proposta é lista de créditos, se refere os números 3, 4, 6 e 7. Ah, portanto, aqui não se trata de simplificação, trata mesmo de correção. Muito bem. Ah, eu agora já percebi, quer dizer, na proposta a identificação do erro estava mal identificado, no texto da APOEN estava correto, e eu agora já percebi a correção, ou seja, onde deveria dizer 3, 4, 5, 6 e 7, ou 3, 4, 5, 6, por lápis depois 3, 4, 6 e 7. E o que interessa aqui é que no final a redação fica que se feem os artigos números 3 a 6, de uma forma simplificada. Sra. Deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor, simplesmente não quero andar a discutir em tribunal se o 6 é incluído ou não. E, portanto, nós somos advogadas e sabemos do que é que estamos a falar. Não me oponho a 3 a 6, desde que a seguir, inclusive. Porque senão vamos andar nos tribunais a discutir se o 6 é inclusive ou não. Portanto, é só este o pequeno reparo que tenho.
É verdade. Portanto, a proposta aqui não é apenas uma alteração no sentido de ficar 3 a 6, mas acrescentar inclusive. Estamos todos de acordo quanto a esta proposta? Bom, estamos todos de acordo? Estamos. Se não estamos todos de acordo, já sabem como é que se processa. Muito bem, então eu julgo que estamos todos de acordo, Sra. Deputada. Joana?
Sá Pereira, o próximo artigo é o 158, julgo, Sr. Presidente.
O?
158. Desculpa. Mas eu não sei se nós enviámos, estava agora a confirmar.
158?
Sim, se calhar não enviámos, estava agora a confirmar, no mail que fizemos seguir ontem, e talvez por lapso, mas é claro, uma alteração...
Nós não temos...
Pronto, eu
mas se a Sra. Deputada expôs citar qual era a alteração que propunha...
Não é alteração, estou agora a verificar que é a manutenção da redação do texto original... não nos parece que fique muito correto dizer-se que os bens são apreendidos a favor, os bens são apreendidos para a massa insolvente. Aliás, é essa a terminologia adotada em vários normativos quando se fala.
Tenho que ir ver o artigo 158.
No número 1...
No número 1 foi acrescentada a expressão a favor...
A DAPLEN sugeriu...
Acrescentar-se a expressão a favor da massa insolvente.
E nós entendemos que fica mais correto do ponto de vista jurídico, até harmonizado com as restantes normas do diploma, ficar o texto original que é para a e não a favor da.
Senhores deputados, acompanharam. Portanto, há aqui uma discordância quanto à proposta da DAPLEN no artigo 158, número 1, que altera a expressão para a massa insolvente, no sentido de ficar a favor da massa insolvente. Portanto, havendo discordância quanto à proposta de redação da DAPOEN, fica o texto original e, portanto, ficará para a massa insolvente. Há mais algum artigo ou mais alguma redação proposta pela DAPOEN que suscite dúvidas às senhoras e senhores deputados?
Sim, Sr. Presidente, se me permitir continuar, peço desculpa.
No artigo... pensei que era a única.
Não, temos algumas. No artigo 188, número 4...
188,
número... A DAPOEN sugere...
Número 4, muito
sim,
bem.
A DAPOEN sugere que fique público. Publica a decisão na área de serviços digitais dos tribunais. Nós entendemos que deve ser mantida a redação original, ou seja, no fundo refere-se à publicitação da decisão, que é diferente de publicar a decisão, e desse ponto de vista nós não queremos, ou seja, a rácio da norma que pretendíamos introduzir era mesmo referente ao momento da publicitação da decisão e não da publicação da decisão, que estamos a falar de momentos diferentes, e por isso entendemos que se deve manter o texto original.
Muito bem, assim acontecerá.
No artigo 195, número 2, a linha D.
195, número 2, a linha D. Temos várias alterações propostas.
Aí temos? Então, se calhar eu aguardava, Sr. Presidente. Temos alguma alteração?
Não. A DAPOEN é que tem várias alterações. Sim, eu peço que tem pelo menos 3 ou 4.
Certo. Nós, Para nós faz-nos mais sentido, na parte inicial, ficar no caso de se prever a manutenção em atividade da empresa, na titularidade do devedor ou do terceiro, e pagamentos aos credores à custa dos respectivos rendimentos e não à custa dos rendimentos da empresa. Ou seja, a alteração que é proposta pela DAPLEN desvirtua um pouco o sentido original do texto e não nos parece fazer qualquer
Muito
sentido.
Bem.
E, portanto, pretendemos que se mantenha o texto,
inicial
à custa dos respectivos rendimentos.
As outras alterações neste artigo não merecem discordância, pois não? Nomeadamente acrescentar a expressão fundamentadamente à adesão ao texto da DAPLEN. Muito bem.
Pois no artigo 222C, Sr. Presidente...
Nós estávamos a falar no artigo 195, número 2, à linha D. Deputado Bruno Dias.
Eu queria só ter a certeza, antes de mais, bom dia aos senhores deputados e cumprimentar a todos, Sr. Presidente. Queria só pedir um esclarecimento relativamente à certeza que queremos ter de ser exatamente a mesma coisa. Na verdade, aquilo que está aprovado é dos respectivos rendimentos. É esse o texto que foi aprovado. Em todo o caso, os rendimentos em causa são da empresa envolvida no processo.
Sr. Deputada, eu ligo o micro porque há colegas deputados que estão online e não conseguem acompanhar a discussão. Por favor.
E, portanto, como havia aqui uma repetição da empresa na primeira linha para a empresa na terceira, como é a mesma empresa, afirma-se os respectivos rendimentos. De qualquer forma, seria sempre como ficava na versão original, porque, havendo uma discordância perante a proposta de alteração, prevalece a versão inicial. Mas, pronto, era só um pedido de esclarecimento. Peço desculpa por ter demorado mais um minuto.
Não, temos Obrigado. Todo o tempo do mundo. As eleições são no dia 30. Já estamos dissolvidos, não há nenhuma pressa. Hã? Sr. Deputado Joana Sá Pereira, tem a palavra, por favor.
O Sr. Deputado Bruno Dias acabou depois por fazer, enfim, fomos partilhando essa reflexão e, de facto, para não suscitar a dúvida de qual é que é a empresa, se é a mesma a que se refere o número 1, é preferível manter a redação original, que se refere àquela empresa a que a norma, no seu sentido inicial, pretende prever. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sá Pereira.
No artigo 222C... A remuneração do administrador judicial provisório é fixada pelo juiz na própria decisão de nomeação ou posteriormente e constitui com as despesas em que aquele, não ele. Portanto, parece-nos mais correto, aliás...
Não se importa voltar atrás um bocadinho, Sra. Deputada?
Não me importa nada, Sr.
Peço
desculpa, eu se calhar é que também estou a acelerar respondendo ao apelo do Sr. Presidente. 222C, número 6. Sim, o artigo mantém-se quase todo, a única coisa é que em vez de ele, sugerimos que fique aquele. Portanto, a remuneração do administrador judicial provisório é fixada pelo juiz na própria decisão de nomeação ou posteriormente e constitui... É para ficar em conformidade com o 17C, número 6, que tem exatamente a mesma redação.
Eu não percebo o que é que muda. Ok, já percebi. Muito bem. Portanto, em vez de em que eu, é aquele. Estamos todos de acordo? Muito bem. Artigo seguinte, Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
222F, já tínhamos, portanto, é exatamente no mesmo sentido do 17F, tínhamos na altura apresentado para os dois, por uma questão de simplificação, mas a justificação é exatamente a mesma.
Só um bocadinho...
Era das deputada, abstenções.
Nós temos que... Aqui certo, o serviço certo. Tem que tomar nota. O 222F tinha a ver com a questão das votações, correto? De denominação, da expressão, não se considerando como tal as abstenções. Mas há mais algo, mas presumo então que a Sra. Deputada tem a discordância sobre a proposta da APOEN.
Estávamos só a reforçar, Sr. Presidente, que como estou a levar o diploma de forma ordenada, chegando a este artigo, queria só dar nota de que a alteração propusemos há pouco para o 17F, era também para este artigo agora.
Ah, muito
222F,
bem.
Portanto, é exatamente a mesma coisa.
Sim, senhora. Muito bem. F número 3, a linha A, ponto, a linha I, ou sob a linha I.
Então,
pode continuar, senhora.
Segue-se o artigo 5º do decreto, a alteração ao Estatuto do Administrador Judicial, no artigo 29, apenas...
Só um bocadinho, ainda não cheguei lá.
Número 9.
Artigo 5º.
Artigo
5º. Alteração ao Estatuto do Administrador Judicial.
Dentro do artigo 5º é o artigo 29, número 9. Está no e-mail que enviámos ontem, Sr. Presidente, a justificação.
29, número... Muito bem. 29, número 9.
No fundo, parece-nos que faz sentido acrescentar um A antes de apresentação de prova documental, tendo em conta o próprio regime de, no fundo, de pagamento ao administrador de insolvência, e para que fique claro que essa provisão, aliás, no mesmo sentido do que já existe, que essa provisão para despesa só não é reembolsada pelo Instituto de Gestão Financeira mediante a demonstração de que, mediante a demonstração por documentação de que aquela despesa foi despendida. Portanto, parece-nos que faz sentido acrescentar aí um A para se referir à apresentação que, no fundo, permite que obstaculiza que haja reembolso. É só acrescentar um A, Sr. Presidente.
Sim, eu já compreendi. Aqui a expressão é onde diz apenas não há lugar ao reembolso a provisão para despesa mediante apresentação, ficaria apenas não dá lugar a reembolso a provisão para despesa mediante a apresentação. É esta a alteração. Sr. Deputado Nelson Sebo, com certeza.
A minha nota é muito simples e vai um pouco no sentido para reforçar a ideia que a Sra. Deputada Márcia Passos e a Sra. Deputada Joana Sá Pereira há bocadinho referiram, e bem. Para não se estar a discutir se se inclui os últimos pontos, nesta redação final existem vários pontos em que existe, por exemplo, no artigo 222F, a linha, acho que é a 6, em que diz dos artigos 3 a 9. Para reforçar aquilo que foi dito há pouco, para não se estar depois, a posteriori, a debater se inclui o número 9 ou não, era a nota que eu queria deixar era para quando isso acontecesse em todos os pontos da redação final, para se acrescentar a palavra
inclusive.
Só isso. Só para dar essa nota.
Sr. Deputados, perceberam o alcance da proposta do deputado Nelson Silva? Portanto, à semelhança do que fizemos numa das últimas alterações, sempre que houver indicação de numeração de 3 a 5, 4 a 7... acrescentar sempre a expressão inclusive. Não sei se haverá muitas ou não, teremos que ver no texto. Deputada Márcia Passos.
Sim, Sr. Presidente, é pertinente a observação e concordamos.
Muito bem. Então, se não houver oposição, daremos como assente esta alteração ao texto final.
Posso continuar, Sr. Presidente?
Com certeza.
Desculpa. Então, julgo que do artigo 29 ficou claro. Aliás, a DAPLEN propunha uma alteração e nós limitamos a acrescentar um A à proposta da DAPLEN com a justificação que referi. E julgo que não temos mais nenhuma sugestão a fazer, Sr. Presidente. Agora confirmando. Não, a última era mesmo essa. Portanto, da nossa parte está concluído. Muito obrigada pela paciência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Pergunto a algum grupo parlamentar se tem mais alguma discordância, alguma dúvida ou reserva sobre a proposta de alteração da DAPLEN? Não? Então, damos como concluído este ponto da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto seguinte, também é fixação de redação final, neste caso concreto, do projeto de lei 718 do PSD, que altera o regime da propriedade horizontal, procedendo à 80ª alteração ao Código Civil e à alteração ao decreto-lei 268/94, de 25 de outubro, com as alterações subsequentes. Eu sei que há uma proposta de alteração à proposta da DAPLEN apresentada pelo PSD. Correto, Sra. Deputada Márcia Passos?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, também agradecendo de novo aos serviços as propostas que fizeram.
Portanto, vamos fazer. Peço desculpa, Sra. Deputada. Vamos
seguir
a mesma metodologia.
Sim.
Vamos às propostas de alteração do PSD e depois iremos ver a proposta da DAPLEN.
Certo. Portanto, artigo 1432 do Código Civil, número 2, a alteração que os serviços apresentam é, devendo essa vontade, está a negrito, eu penso que todos se identificam, devendo essa vontade ficar lavrada em ata, com indicação do respectivo endereço de correio eletrónico, e nós entendemos que deverá, a fazer-se esta alteração, deverá ficar a expressão manifestação de vontade, devendo essa manifestação de vontade, porque de facto o que fica em ata é a manifestação de vontade, logo, a vontade, não é? Mas é a manifestação que fica lavrada em ata. Portanto, aqui por uma questão de rigor, parece-nos que se deve manter esta expressão.
Ou seja, não é expressão, não é uma adesão completa ao texto original, e é um mix aqui entre a proposta de alteração e uma com a proposta com o texto original e uma segunda proposta de alteração.
É um mix.
Não sei se eu posso repetir novamente, onde diz a expressão, a expressão era devendo essa vontade, que era a proposta da DAPON ao texto inicial, ficar devendo essa manifestação de vontade. Estamos de acordo?
É isso
mesmo. Não há oposição? Muito bem. Proposta seguinte, Sra. Deputada Márcia Passos.
Ainda no mesmo artigo, no número 3, a proposta, a redação que foi votada é recibo de recepção do respectivo e-mail convocatório e a proposta que vem dos serviços é recibo de recepção da respectiva mensagem de correio eletrónico convocatória. Nós entendemos que se deve manter recibo de recepção do respectivo e-mail convocatório.
Ou seja, a redação inicial.
Exatamente, a redação inicial.
Assim será. Proposta assim, Sra. Deputada Márcia Passos.
É tudo, Sr. Presidente.
Tudo, muito bem. Então, agora pergunto se alguns parlamentares têm alguma discordância quanto ao texto ou à proposta de fixação da redação final por parte da DAPON. Se não houver, naturalmente, damos como assento o mesmo e passamos ao diploma seguinte. Muito bem. Diploma seguinte, temos fixação de redação final referente aos seguintes projetos de lei. 90. Projetos de lei? Não, projetos de resolução. Projetos de resolução. São os projetos de resolução 90 do Bloco de Esquerda, 234 do PCP e 1388 do Partido Socialista, versando sobre a Estrada Nacional 125. Há aqui um conjunto de alterações ou propostas de alteração para fixação de redação final ao texto conjunto que foi aprovado. Pergunto se os grupos parlamentares concordam ou não com as propostas de alteração da DAPON, ou se discordam de alguma dessas mesmas propostas. Muito bem, então podemos passar aos projetos, à fixação de redação final dos projetos também de resolução, que é o 746 do PSD, 751 do CDS-PP, 803 do Bloco de Esquerda, 823 do PEV, 1327 do PCP e 1329 do PS, sobre a linha do Oeste. Senhores deputados, podemos... alguma discordância quanto à proposta, quanto às propostas de alteração da DAPON? Não? Muito bem, então. Ponto seguinte. Ponto seguinte, que é o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, tem a ver com os projetos de resolução 714 do PSD e 729 do PS, que recomenda ao Governo que tome medidas de planeamento, gestão, controle e fiscalização da execução dos fundos da União Europeia atribuídos a Portugal. Pergunto novamente se algum dos grupos parlamentares tem alguma discordância sobre as propostas de alteração apresentadas pela DAPON. Também não? Muito bem. Então, estão dadas como aceites. Proposta seguinte, fixação de redação final referente aos projetos de resolução 1255 do PCP, 1265 do Bloco de Esquerda, sobre, e aqui não tenho mais, sobre, recomendo ao Governo a requalificação dos portos do Algarve. Senhores deputados, alguma discordância sobre propostas de alteração da APOEN? Não? Muito bem, passamos ao ponto seguinte, que é fixação da redação final referente aos projetos de resolução 743 do PSD e 1173 do CDS-PP, que... Não, eu estava a ver aqui o texto conjunto e as alterações que foram introduzidas pelo ADAPOEN. Não é esse, doutor? Bom, senhores deputados, eu não tenho o texto aqui comigo, os serviços vamos já fornecer, mas eu pergunto, de qualquer dos modos, se há alguma oposição, alguma reserva por parte dos grupos parlamentares sobre as propostas de alteração apresentadas pela ADAPOEN? Não, então, condições de passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. 743 e o 1173 sobre sobre o IC8. Muito bem. A informação que tem é praticamente é só o título que se altera. Muito bem. Bom, assim sendo então, vamos passar aos restantes pontos da nossa ordem de trabalho, será rápido, dar conta que baixou à Comissão o projeto de resolução 1527 do PAN, que recomenda ao Governo que cumpra o disposto no artigo 282 da Lei do Orçamento de Estado de 2020 e suspenda o processo de construção da linha circular do metro Lisboa. Projeto de resolução 1528 do Chega, pela equiparação das taxas aeroportuárias do Porto Santo e da Madeira e do aeroporto Humberto Delgado. Baixou igualmente a esta comissão o projeto de resolução 1574, também do Chega, pelo impedimento de investimentos chineses em setores estratégicos em Portugal e ou portugueses. Projeto de resolução 1576, também do Chega, pelo incentivo à compra de produtos nacionais. Por fim, baixou à comissão o projeto de resolução 1577, também do Chega, pelo levantamento das reais carências em transportes públicos nas periferias das grandes cidades, pequenas localidades do interior e criação de redes tendencialmente gratuitas. Antes, nos outros assuntos, queria começar por dar conta de uma comunicação que nos foi remetida pela Divisão de Apoio às Comissões e que se prende com as petições. De acordo com, portanto, as petições continuarão naturalmente a ser distribuídas às comissões, competindo ao Presidente a decisão de dar ou não conhecimento das mesmas aos deputados ainda em funções, sem prejuízo de não poder haver qualquer tramitação subsequente. A questão aqui é se, portanto, não haverá distribuição, correto? Ou pode haver distribuição? Portanto, a questão aqui era que compete ao Presidente dar conhecimento das petições. Nós iremos continuar a dar conhecimento dessas petições que dão entrada, porque isso permitirá sempre, naturalmente, aos serviços ir fazendo as notas de admissibilidade. Não haverá qualquer distribuição. Do meu ponto de vista, não faria nenhum sentido que houvesse essa distribuição, porque a seguir... por força das alterações que possam ocorrer no quadro parlamentar, o quadro de representação parlamentar, por força das próximas eleições, por um lado justificaria que não houvesse essa distribuição e, por outro lado, nós não sabemos qual vai ser o objeto desta comissão a seguir às eleições que poderá ser alterado. Portanto, não faz sentido estar a distribuir petições que depois acabariam por, eventualmente, cair noutras comissões. Mas, sem embargo, todas as petições que foram dadas de entrada, nós iremos continuar a dar conhecimento da entrada das mesmas. Queria colocar à consideração... Muito bem. Queria também solicitar aos senhores e seus deputados que tivessem faltas para justificar a necessidade de a fazer o mais urgentemente possível. eu estou atento ao meu mail e, portanto, sempre que elas dão entrada no mesmo dia, tenho as despachado. Dar conta que, naturalmente, os grupos de trabalho foram encerrados, como não podia deixar de ser, queria dar essa informação. Nós iremos atualizar o relatório de atividades desta sessão legislativa, que já foi até atualizado com base naquilo que é, enfim, a informação estatística que, entretanto, com base, isto é, basicamente é só em informação e estatística. Eu, antes de colocar à consideração, à apreciação e votação da minuta data referente à reunião ordinária de 7 de dezembro, tenho aqui um voto de louvor que eu vou pedir ao Sr. Deputado Pedro Coimbra que proceda à sua leitura. Está bem? Se me dá licença, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. O voto de louvor que apresentei à mesa, depois de ter falado com o Sr. Presidente desta Comissão e depois também ter colocado a questão aos coordenadores de cada um dos grupos parlamentares, prende-se com o facto de eu entender, e julgo que será o sentimento, pelo menos que me foi de forma quase, ou mesmo unânime, consensual, dado a entender por cada um e por cada um dos coordenadores dos grupos parlamentares, o sentimento que tem a ver com o trabalho desempenhado pelos nossos funcionários de apoio técnico e administrativo aos trabalhos da nossa Comissão. Em tempos muito difíceis, como já aqui falámos, em tempos muito exigentes para os trabalhos da Comissão e, como também já aqui abordámos, em tempos que esta Comissão, mesmo com essas dificuldades e mesmo com essas exigências, nunca diminuiu o ritmo de trabalho. Em tantos momentos até o tivemos que aumentar para dar cumprimento às nossas obrigações, como era devido. E, portanto, diz assim o texto que propus. Assunto. Louvor atribuído pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação aos funcionários parlamentares pelo apoio técnico e administrativo prestado à Comissão. A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na sua reunião de 7 de dezembro de 2021, deliberou louvar os assessores Luís Miguel Marques e Rita Duarte Nobre e os técnicos de apoio parlamentar Carolina da Silva Meireles e José Miguel Dias pelo trabalho desempenhado e pela dedicação demonstrada. Salienta-se, assim, que, apesar da situação pandémica Covid-19, vivenciada que deu origem a sucessivas declarações de estado de emergência, impondo à Comissão constrangimentos técnicos e sanitários à condução dos trabalhos e exigindo respostas legislativas imediatas às necessidades prementes manifestadas, tendo em vista a boa persecução do interesse público, foi sempre garantida a continuidade dos intensos trabalhos da Comissão, com o prestável contributo da sua equipa de apoio. Igualmente, dá-se conta do intenso volume de audições realizadas, decorrentes da abrangência das temáticas discutidas, bem como da necessidade de acompanhamento e escrutínio da atividade de um significativo número de membros do Governo, a par com a elevada cadência de processo legislativo e exigido à Comissão, denotando que a equipa de apoio soube responder e superar as tarefas que lhe foram confiadas. São de realçar a disponibilidade, o empenhamento, as competências demonstradas, a iniciativa, a colaboração franca e leal, que em tudo contribuíram para o bom andamento e para a qualidade da atividade parlamentar prestada pela Comissão. Solicito assim os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de poder ser publicado em Diário da Assembleia da República, o presente voto de louvor. Palácio de São Bento, 7 de dezembro de 2021, o Vice-Presidente da Comissão, Pedro Coimbra. Já agora, permitam-me só acrescentar que, naturalmente, fruto das circunstâncias do nosso Presidente António Topa, como é sabido, como a mim gerir e presidir a maioria das reuniões da nossa Comissão Parlamentar, e, naturalmente, eu sou testemunha do empenho e da dedicação dos funcionários parlamentares em causa, que tantas vezes também tiveram que prescindir seguramente da sua vida pessoal e do seu lazer para, em horas tardias, ao fim de semana, ao feriado, poderem dar um contributo que foi decisivo para podermos, de facto, elevar a bom porto os trabalhos que tínhamos em mãos. Sr. Presidente, muito obrigado
E, naturalmente, há aqui o voto de louvor.
Muito obrigado, deputado Pedro Coimbra. Eu já tenho um pedido de palavra, ainda estava a iniciar a leitura. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi para intervir porque em alguns parlamentos existe a figura, entre aspas, regimental, de secundar a moção. Né? Até existe a expressão na língua inglesa, não é? Secundar a moção. E eu, de certa forma, venho secundar a moção. Venho apoiar esta iniciativa particularmente pertinente, particularmente justa e particularmente feliz que o Sr. Primeiro Vice-Presidente Pedro Coimbra aqui nos propõe. O deputado Pedro Coimbra, como já tivemos a ocasião de recordar, naquele dia em que o Sr. Presidente iniciou funções na mesa, o deputado Pedro Coimbra, neste contexto, é a pessoa indicada ao nível dos deputados desta comissão para conhecer melhor do que qualquer um de nós em que circunstâncias é que os funcionários parlamentares nesta comissão deram, desculpem o plebeísmo, deram o litro relativamente àqueles momentos particularmente duros em que nós tínhamos um funcionamento perfeitamente atípico desta comissão, desta Assembleia, no dia-a-dia, e a circunstância muito, muito triste, muito, muito infeliz do nosso Presidente António Topa estar com as dificuldades de saúde que conhecíamos. Eu, como segundo Vice-Presidente, já falei sobre isto, acabei por colaborar pouco, muito menos do que devia, na mesa com o Vice-Presidente Pedro Coimbra naquela altura, devido às minhas funções de membro do grupo parlamentar do PCP, que não podia deixar de ter essa vertente, mas tenho também uma percepção clara, diria eu, da importância decisiva que foi... da importância decisiva que teve o profissionalismo, a dedicação e o empenhamento dos senhores funcionários parlamentares que garantiram o funcionamento desta comissão e que manifestou, de resto, depois os resultados que as próprias estatísticas mostram parcialmente. As estatísticas mostram, mas mostram parcialmente, não mostram tudo. Quando falamos disso, falamos do que foi o andamento, o trabalho realizado pela Comissão naquele momento. E dito isto, queria manifestar, de facto, o apoio a esta proposta de louvor. Os louvores não são banalizados nesta casa. Sabemos que é uma situação que não é a regra, é a exceção. Eu julgo que assim é que faz sentido. Sendo uma situação... excepcional, julgo que faz todo o sentido que haja um reconhecimento excepcional. E esse reconhecimento deve ser, de facto, dado pela Comissão Parlamentar. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Pedro Coimbra por esta ideia e por esta proposta muito adequada, mas principalmente julgo que é um reconhecimento, é um agradecimento, é uma valorização do que tem sido, de facto, o trabalho e a qualidade, o empenhamento e a dedicação e o profissionalismo dos homens e mulheres que no dia-a-dia, de uma forma particularmente discreta, mas particularmente eficiente, sempre permitiram e garantiram que esta Comissão desse resposta às suas responsabilidades. Costuma-se dizer que quando não se dá pelos serviços, é quando os serviços funcionam melhor. Nem sempre tem que ser assim. Nós tivemos um diálogo sempre muito, muito, muito cordial, muito amigo, muito, um excelente ambiente de trabalho, e penso que assim todos nós conseguimos trabalhar melhor. nas nossas funções, nas nossas atividades, e por isso, independentemente do que possa vir a acontecer no futuro, aquilo que é esta prova de reconhecimento é claramente merecida, e por isso, olha, o meu grande abraço para todas as pessoas que nesta comissão têm dado o seu melhor. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Nelson Silva.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, também gostaria, o Grupo Parlamentar do PAN, de secundar e subscrever esta iniciativa. Do ponto de vista pessoal, a minha relação com os serviços desta comissão tem sido muito, muito direta. E têm sido inexcedíveis, têm-me ajudado a resolver alguns imbróglios aqui com os serviços com outros serviços da Assembleia da República, e de facto apresentam-se como pessoas que vão para além daquilo que está estipulado, ou que vão para além daquilo que é a norma. E por isso faz todo sentido esse voto de louvor. Eu de facto saio desta legislatura muito mal habituado, porque eu faço parte, como grupo como coordenador de grupo parlamentar, de três comissões muito bem organizadas, que é a Economia, a COF e Transparência. Então eu vou muito mal habituado. Quando eu tenho que ir a outras comissões, eu estranho e estranho muito. E isso é um testamento também dos serviços e a forma como os serviços desta comissão funcionam e têm funcionado. A minha experiência aqui nesta comissão é curta, é só desde junho, mas estou muito grato pelo trabalho e pelo empenho de todos e todas vós, que muito nos têm ajudado, quer em trabalho de comissão, quer até a título individual com os deputados e as deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Nelson Silva. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, não vou repetir muito o que já foi dito, apenas para deixar também registado da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em meu nome também. Obviamente, quando a ideia foi dada, pareceu-nos que era óbvio que este louvor deveria existir, e, portanto, deixar também essa palavra de agradecimento por toda a ajuda que foi sendo dada, especialmente, ou pelo menos às vezes também os grupos parlamentares mais pequenos também têm às vezes esta necessidade de um maior acompanhamento e, portanto, obviamente que tem sido uma ajuda fundamental por parte dos serviços, e portanto queríamos obviamente deixar não só de concordar com o louvor que foi aqui apresentado, mas também deixar registado publicamente o nosso agradecimento enquanto grupo parlamentar e também em nome pessoal aos serviços.
Muito obrigado, deputada Isabel Pires. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, eu cheguei aqui há 2 anos, vindo de outras funções, de 10 anos de um órgão executivo, e nem sempre é fácil adaptarmos aqui à Assembleia. A maior parte dos presidentes de Câmara, quando chegam aqui, ou ex-presidentes de Câmara, perdem-se um bocadinho. Para mim foi muito fácil por vários motivos. Em primeiro lugar, é porque tivemos muito trabalho, e quando temos muito trabalho estamos ocupados, não pensamos em outras coisas, não é? Não carpiramos as mágoas, não é o caso, mas tendo trabalho, estamos sempre e com empenhados, as coisas são mais fáceis, mas graças sobretudo ao empenho de todos, dos nossos colaboradores, dos serviços desta casa, desta comissão e toda a Assembleia. Foi uma agradável surpresa sentir que realmente toda a Assembleia tem um conjunto de funcionários, desde a limpeza até os técnicos superiores excepcionais, sempre disponíveis e sempre disponíveis e com excelente trabalho. Aqui na nossa comissão, o louvor que hoje foi apresentado e aprovado por todos nós é mais conhecido, mas também uma palavra final para todas e para cada um de vós, aqui dos membros desta comissão, caras e caros deputados, colegas e amigos. Foi muito grato ter-vos estar convosco durante estes 2 anos. E, portanto, destes 2 anos, vamos aqui boas recordações, de muito trabalho, mas também de bons momentos que aqui passámos, mas, sobretudo, uma excelente relação de trabalho e de colaboração, de amizade que aqui travámos ao longo de 2 anos, que é o mais importante que a gente leva na vida. É, sobretudo, quando passamos por estes lugares, deixamos aqui laços que ficam para o futuro. E, portanto, em meu nome e do Grupo Parlamentar do PSD, o meu muito obrigado, e esperemos que voltamos a encontrar aqui ou lá fora, noutras circunstâncias.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, secundar naturalmente a proposta do Vice-Presidente Pedro Coimbra, que também é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que quando falou comigo enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PS, indiquei logo que via como uma boa opção fazer este voto, por vários motivos que já foram aqui colocados. Vivemos ao longo dos últimos ano e muitos meses um período muito conturbado. Tivemos um período em que a Assembleia da República praticamente esteve num regime de muito pouco funcionamento, no qual esta comissão sempre foi, e as estatísticas dizem isso, a que mais trabalhou. Além de ter um conjunto de diplomas com alguma complexidade de debate, com alguma complexidade logística, nem conseguimos acabar todos os diplomas, mas isso adveio também da situação em que temos, de política em que temos, mas foi possível fazer esse acompanhamento e da minha parte, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria também dar essa nota aos serviços. Eu sei que às vezes também, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PS, era chato, porque também era a minha competência, desse ponto de vista, garantir que as coisas estavam de forma natural, até porque muitas vezes também ouvia de outros lados, se me permitem, do governo, etc., e teria que encontrar sempre as melhores soluções, mas queria cumprimentar os serviços pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, por estarem sempre disponíveis para muitas vezes falarem fora de horas, e várias vezes me ligaram fora de horas, e isso ao fim de semana, e isso deve ser sublinhado, e naturalmente queria, por isso, secundar este voto por esses motivos. Eu conheço relativamente bem esta comissão, que o Bruno Dias será o único que conhece melhor esta comissão do que eu, não propriamente com estes serviços, mas em várias matérias, e por isso, quer como primeiro assessor, quer depois como deputado nos últimos 7 anos desta comissão, gostaria de mesmo sublinhar a qualidade dos serviços desta comissão, também cumprimentar todos os deputados de todos os grupos parlamentares, que julgo que sempre foi possível encontrarmos as soluções possíveis, sempre foi possível o diálogo, sempre foi possível o respeito mútuo, independentemente de algumas divergências momentâneas, sempre foi possível o respeito mútuo, e também aproveitava para estender o cumprimento aos assessores dos grupos parlamentares que também fizeram esse trabalho, que o Grupo Parlamentar do PS teve a validade de ter 4 assessores nesta legislatura, teve sempre a trocar, digamos assim, mas agradecer a todos também os assessores dos grupos parlamentares. Por exemplo, ali o Dr. Pedro Croft ainda chegou a ser meu colega assessor aí há 10 anos atrás, penso eu, por isso, 9, 10 anos. Agradecer por isso a todos o trabalho, e dizer que, naturalmente, acho que essa é a nossa responsabilidade enquanto decisores públicos, defender o interesse público, e acho que todos o fizemos, e os serviços muitas vezes superaram, só que era exigido e queria dar esse sublinhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Costa. Online, não temos nenhum pedido de intervenção. Muito bem. Bom, antes de colocar a votação, permitam-me também dirigir algumas palavras. E a primeira é para dar conta de que, quando o deputado Pedro Coimbra me colocou esta questão, eu entendi desde logo e transmiti que não há nesta comissão nenhuma pessoa tão bem posicionada, é que não há mesmo nesta comissão ninguém tão bem posicionada para apreciar o trabalho dos nossos assessores. De facto, o deputado Pedro Coimbra teve a espinhosa missão e um trabalho ciclópico de presidir à mesma em sucessão do deputado António Topa, e praticamente foi presidente durante estes 2 anos. E, portanto, sabe bem, conhece bem, está em condições de validar todo o trabalho que aqui foi feito pelos nossos assessores e que permitiu, isso sim, criar as condições para que esta comissão desempenhasse cabalmente aquela que é a sua missão. Eu acho que esse trabalho também é reconhecido por todos, por aquilo que eu acabei de ouvir. Da minha parte, foi muito curto o tempo, mas já foi o tempo suficiente para chatear ao fim de semana, portanto, apesar de ser pouco, já não deixei escapar os fins de semana nem os feriados, também fiz já os meus telefonemas. Estou em condições de dizer que este pouco mês que levo de presidência da comissão, a avaliação que faço não podia ser mais positiva, e é e está em total concordância com tudo aquilo que foi expresso. Sempre tive da parte dos serviços total disponibilidade, muita tolerância, muita paciência, muita colaboração, e o que eu vi foi também muita competência e muita eficiência. Muita competência e muita eficiência. Tem sido, devo dizer, tem sido extremamente fácil presidir neste mês à Comissão, porque de facto o trabalho que é feito até aqui permite-me depois que as reuniões corram naturalmente com normalidade e também com a eficiência que se exige. E, portanto, eu também corroboro naquilo que é a minha pouca experiência, todas as considerações que foram feitas. E também queria aqui realçar algo que disse o deputado Bruno Dias, que é, de facto, eu também estou aqui há 10 anos, e é a primeira vez que eu assisto uma comissão a propor um voto de louvor. E, portanto, isto é mesmo excepcional. É mesmo muito excepcional. E eu tenho particular gosto e prazer de poder me associar a um voto, como eu digo, não podia ser subscrito nem ser apresentado por outra pessoa que fosse Pedro Coimbra, nem sequer pus a hipótese de ir eu a fazê-lo enquanto presidente, porque isso não era correto e não era justo, e não era legítimo da minha parte o fazer, portanto acho que tinha sido mesmo deputado Pedro Coimbra, enquanto primeiro vice-presidente e pessoa que presidiu esta comissão. De algo que é excepcional, como dizia o deputado Bruno Dias, eu também estou noutras comissões, isto também estou em condições de avaliar, não vou referenciar nenhuma delas, mas em 10 anos já passei por muitas comissões e sei onde se trabalha bem e onde não se trabalha, bom, eu vou dizer, tão bem, não se trabalha tão bem. E a diferença está naturalmente não apenas nos serviços, mas está desde logo nos serviços. Algumas vezes não pôs pessoas em si, tem a ver com a elevadíssima rotatividade com que vão para as comissões, entram e saem, enfim, às vezes ao final do mês, e que não lhes permite também aos mesmos demonstrar também a sua capacidade e o seu conhecimento. Mas é um facto que aqui, nesta comissão, os serviços puderam mostrar todo o seu saber, toda a sua experiência, toda a sua disponibilidade, e são, de facto, credores deste voto de louvor, deste reconhecimento e desta distinção. E nós temos não o direito, mas temos o dever de reconhecer, porque já não é só um direito que estamos a exercer, eu acho que é também um dever da nossa parte o exercer. Eu fico muito contente em me poder associar ao mesmo. Assim sendo, eu vou pôr ao voto de louvor à votação, porque nós temos que deliberar, aliás, até de acordo com o texto da mesma. E, portanto, eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E com aclamação, se me permitem, que eu vou bater palmas. Muito bem. Antes de encerrar, ainda temos que colocar à consideração da Comissão a votação em minuta data referente à reunião de hoje. Como devem imaginar, será ser mesmo em minuta data. Alguém vota contra? Não. Agora vou mesmo fazer encerrar, não sei se há quem quiser dar a palavra, senão vou mesmo encerrar formalmente, dizendo algo que, sendo habitual, mas é sentido. Foi, apesar do curto espaço de tempo, quero-vos dizer que foi uma honra ter sido presidente e ser presidente desta comissão parlamentar. E aproveitar esta circunstância para vos desejar a todos, deputados, assessores dos parlamentares, assessores da comissão, antes de mais, um Feliz Natal em família, com toda a felicidade do mundo, com muita saúde. Desejar-vos que o ano 2022 vos traga tudo aquilo que desejam para as vossas vidas e para a vida das vossas famílias. E desejar-vos também a cada um de vós as maiores felicidades pessoais, profissionais e políticas. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os nossos trabalhos.